Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui para você. E hoje estaremos conversando aqui num debate muito legal com meus amigões a respeito do Oscar deste ano, o Oscar 2020, que terá a sua realização no dia 9 de fevereiro. E hoje estaremos comentando aqui as principais categorias com os principais indicados. Falaremos também quem nós queremos que ganhe e quem nós achamos que a academia vai dar os prêmios também. Entre os destaques da premiação, Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Irlandês, sendo que o longa do Coringa vem com a maior quantidade de indicações, com 11. Uma ressalva importante também é que Parasita foi indicado tanto na categoria de melhor filme em língua estrangeira, quanto na categoria de melhor filme também. Mais uma vez, em mais um ano, em direção nós tivemos apenas homens indicados, como por exemplo a Greta e a Case de Harriet não foram indicadas, para a categoria de melhor direção. No Brasil, nós temos aqui a melhor direção, o único representante nosso, que é o documentário Democracia e Vertigem, da Petra, que concorre na categoria de melhor documentário. Frozen 2, que era uma grande aposta de muitos, foi um flop, vamos dizer assim, das categorias do Oscar. Ficou de fora até de melhor animação, mas foi indicado mais um ano aí por melhor canção original. Tivemos também um feito muito grande, que a Scarlett recebeu duas indicações, melhor atriz por História de um Casamento e melhor atriz coadjuvante por Jojo Rabbit. Essa é a cerimônia de número 92 do Oscar, e hoje nós temos aqui para comentar mais uma vez a presença da nossa amigona Verônica. Verônica, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente, e diz aí pra gente o que você espera desse Oscar, se você acha que em mais um ano nós vamos ter filmes que não mereciam sendo premiados.
Bom, primeiramente agradeço novamente o convite, e... Bom, o Oscar é sempre aquela premiação que a gente fica mais puto do que feliz, né? Mas, assim, essa temporada, fazendo um balanço bem geral, assim, de tudo que eu consegui ver, eu acho que foi muito boa. Foi bem melhor do que o ano passado. E tem filmes bons que tá travado, né, em algumas categorias, assim, em questão de concorrência mesmo. Então, eu acho que, por mais que talvez não seja o que a gente quer, eu acho que dificilmente sairão prêmios que são considerados, talvez, muito equivocados, sabe? Eu acho que será até que um bom ano, porque foi bom, os filmes foram bons, né?
Concordo. Amigão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E já vamos dar início aí nas categorias. Hoje a gente vai falar um pouco mais das mais importantes, vamos dizer assim, não que as outras não sejam, mas também algumas, por exemplo, curta-metragem, a gente não assistiu. Então a gente quer trazer mais sobre os filmes que nós realmente assistimos e sobre as categorias que a gente mais se identifica também. E já iniciando, amigão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, mais uma semana estamos juntos, e vamos falar aqui do melhor roteiro original. Nós temos como indicados Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson, História de um Casamento, do Noah Baumbach. Temos também 1917, do Sam Mendes, Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, e Parasita, do Bong Joon-ho. Amigão, fala um pouco mais sobre essa categoria, quem você acha que deve vencer e o porquê também.
Bom, essa é uma categoria que tem bastantes filmes que são em alta, né? 1917, tipo, um filme provavelmente pode ganhar melhor filme, né? Tem o roteiro do Tarantino que tá sempre aí concorrendo, mas pra mim o franco favorito, pelo menos pra mim, se eu fosse votar, votaria, seria Parasita, do Bong Joon-ho com a Han Jin-hong, porque eu acho que foi uma história completamente inesperada. Eu acho que um roteiro que te pega do começo ao fim em várias reviravoltas, né? Pô, acho que tem uma menção honrosa, que eu acho que, tipo, existem filmes que deveriam ter sido indicados na categoria que não foram. Um que eu gostaria muito que tivesse sido indicado é O Farol, do Robert Eggers. Mas acho que filme, tipo, de terror é quase impossível você concorrer em alguma categoria dessas, né?
É, até, o próprio Oz, né, amigão? Que é um filme, sim, que também poderia estar enquadrado aqui, não teve tamanha repercussão como esses outros filmes aqui que foram indicados. É, Verônica, sobre melhor roteiro original, nós temos aqui o Azarão, que é o Entre Facas e Segredos, que você assistiu e que você gostou bastante. Queria que você comentasse, há alguma chance ou aqui a gente pode descartar realmente o Entre Facas e Segredos e ficar só entre os outros quatro indicados?
É, eu acredito que não vai dar pro Entre Facas e Segredos, não. Ele é um filme que ele se propõe a mostrar o mistério, na verdade, o que causa o mistério logo de início, assim. Ele surpreende, assim, na forma de contar o caso do assassinato que há na história, o que é muito legal. Então, eu acho que por isso ele se destaca, assim, nesse tipo de trama. E é uma indicação, assim, que é legal pelo é Ryan que fala? Eu nunca sei se é Ryan ou Ryan.
Eu acho que é Ryan, Ryan também.
É, o Y me deixou confuso.
Sim, verdade.
Mas, assim, eu também acho que o Us caberia facilmente aí no lugar do Entre Facas e Segredos. Só que também cai meio na questão do Farol, né? De ser aquele... Ah, foi um filme que foi lançado muito no começo do ano. É, acaba ficando meio esquecido aí, né? Dependendo de como é levada a temporada. E também sofre com a questão de ser um filme mais suspense, terror psicológico. Então foi esquecido. E para a categoria, eu acho que o Parasita tá bem forte. Até porque ganhou já roteiro original em outras premiações que já servem como termômetro, né?
Sim.
E realmente, para mim, dentre esses que estão aí, eu concordo, é o melhor e tem minha torcida também.
Eu compartilho com vocês, eu acho que o Parasita também vai vir a vencer, sim, essa categoria. Ainda mais que, na minha opinião, é um filme que trabalha muito bem realmente o roteiro, porque ele constrói todo o filme, desde o início até o final, de uma forma muito bem trabalhada, nada tá ali por acaso, e tudo vai ter um significado lá na frente, ou algo se conecta com alguma coisa que foi dita no início. E então acho que é o roteiro mais bem trabalhado. Porém, eu gostei demais de História de um Casamento, acho que é um filme super tocante. E o Noah também é conhecido por ter vários roteiros muito interessantes e muito bons, né? Ele sabe explorar isso muito bem. Eu acho que Parasita vem a vencer, mas se há algum concorrente nessa categoria, para mim, é o História de um Casamento, que tem duas grandes performances, né? A gente vai conversar mais para frente sobre os atores e as atrizes também. Aqui nessa categoria, então, eu queria que vocês falassem pra gente encerrar e partir pra próxima, quem que vocês acham que a categoria vai premiar e quem que vocês acham que vocês queriam que vencesse.
Ah, eu acho que nas duas respostas é Parasita. Acho que Parasita vai ganhar e é o que tem minha torcida. Caso não ganhe, aí pode cancelar o Oscar já.
Eu, pra mim também é o Parasita na minha torcida e no prêmio. Se não for pro Parasita, eu acho que talvez pode acontecer de surpreender e ir pro Tarantino. Mas acho bem difícil. Bem difícil.
Ótimo. Compartilho também. Acho que a academia aqui vai nos ouvir e vai dar o prêmio pro Parasita. Creio que é o filme mais completo nesse quesito. E é um filme espetacular que todo mundo deveria assistir. Então vamos lá para a próxima categoria. Ainda... ficando por dentro do roteiro, a gente vai conversar agora sobre o melhor roteiro adaptado. Nós temos os indicados O Irlandês, Steven Zaillian, temos também Jojo Rabbit, Taika Waititi, temos Coringa, Todd Phillips, Scott Silver, Adoráveis Mulheres, A Greta e Dois Papas, do Anthony McCarten. Essa é uma categoria muito difícil, na minha opinião, acho que está bem aberto, mas ultimamente aqui o Taika tem vencido as últimas premiações dos termômetros, igual a Verônica disse, e vem bem forte. O que vocês acham? O que vocês me falam sobre essa categoria aí, Fê?
Eu não vi ainda o Jojo Rabbit. Tô para ver aí por amanhã ou sexta-feira. E é que nem você falou, né? Ele ganhou o SAG. Então eu acho que bem forte, mas eu acho assim o roteiro de O Irlandês muito bom. Não deve ser fácil, né? Pegar aqueles pontos principais e você esquematizar naquela estrutura de até ter algumas idas e vindas na história. Então eu acho que é um roteiro muito que foi muito bem adaptado. Adoráveis Mulheres é um filme que assim, eu gostei muito e eu gosto muito do que a Greta faz no roteiro, que é mudar, né, o final das outras duas adaptações. Ela faz um final alternativo que ela achou condizente com o que ela queria contar sobre a autora. E me agradou demais esse diferencial aí em relação às outras duas versões. E eu gostaria muito que ganhasse também. Mas acho que, não sei, acho que tá sem força, assim.
Seria uma grande surpresa caso o Coringa vencesse.
Olha, surpresa eu acredito que não, porque são muitas indicações, né? Eu não sei exatamente qual foi o material em que foi baseado. Então, assim, para eu comparar com o que pode ser ou não, eu não sei dizer. Mas
Ainda mais que o Coringa. O roteiro é o que dá mais debate entre o pessoal, né? Muita gente fala, ah, eu amei o roteiro, muita gente fala que odiou, que achou péssimo. Então, aqui caso o Coringa vença, provavelmente vai dar um alarde muito grande, principalmente na mídia, né?
sim, seria bem polêmico, né?
Amigão, na sua opinião, você que é o grande fã aí de O Irlandês, você me diz sobre o roteiro adaptado, você acha que pode o irlandês roubar esse prêmio do Jojo Rabbit agora, que vem um pouco mais forte nessa categoria?
Então, eu também não vi o Jojo Rabbit, porque o cinema no Brasil é complicado, mas eu acho que com certeza, tipo, se existe um roteiro que poderia desbancar as premiações do Jojo Rabbit, com certeza seria do irlandês, porque eu acho que é um filme muito bem construído, e sem contar que ele tem 3 horas de duração, né? Então é um roteiro, assim, sem furo, sem falhas de continuidade, ele vai e volta, e, tipo, quando você rever o filme, você não fica perdido em momento nenhum. Então acho que ele tem muitas qualidades e talvez possa conseguir o tão sonhado Oscar, né? Porque eu acho que talvez o irlandês não venha ganhar muito em proeza.
Ainda mais que os dois papas ele sofre da mesma síndrome do Entre Facas e Segredos, né? É o grande azarão aqui de os outros filmes que estão bem mais colocados e bem mais à frente no termômetro. Pra gente finalizar aqui, mais algum adendo que vocês queiram acrescentar sobre o melhor roteiro adaptado?
Acho que não, cara. Eu não gosto do roteiro de Coringa. Eu sou uma pessoa que não gostou nem um pouco. Eu acho que, tipo, Coringa é mais um melhor roteiro original do que adaptado, porque da origem do Coringa não adaptaram nada. E é isso. Não ganhe Coringa, pelo amor de Deus.
Vê, quem que você acha que a academia vai tá dando prêmio e quem que você gostaria que vencesse?
Bom, eu vou ter que ficar no achismo mesmo, porque eu vou mais pelo termômetro aí do que a crítica e dos resultados que já saíram, que eu acho que é o Jojo Rabbit que ganha. Mas a minha torcida seria para Greta, que eu acho completamente improvável que vença. Mas, fazer o quê? Seria a minha torcida mesmo por conta desse final aí que ela criou e por ela ter. Como ela comentou em algumas entrevistas que eu vi, né? Ela tem destacado alguns pontos diferentes das outras adaptações, que ela considerou crucial e que dá para ver que o filme flui muito bem por conta disso. Não é fácil pegar um livro antigo assim e adaptar para hoje em dia com a linguagem que ela conseguiu trazer.
Eu também vou compartilhar com vocês, eu acho que o Jojo Rabbit deve vencer, mas a minha torcida fica pro Irlandês também, um filme que eu achei espetacular. Agora, igual o Max disse, 3 horas e meia de um roteiro que não é fácil de você fazer, ainda mais quando você inclui e desenvolve três personagens que são, né, pra história, são muito importantes. Então a minha torcida fica por Irlandês, mas creio eu. Ainda não assisti, mas eu acho que Jojo Rabbit, por conta dos últimos resultados, bem forte para vencer o Oscar dessa vez. E isso também é muito bom para Taika, né? É, vamos para a próxima categoria, então. Que aqui a gente já entra numa categoria que já está um pouco mais padronizada, que eu acho que não vai dar tantas surpresas para o pessoal, mas a gente comenta aqui e vamos ver se a gente concorda com a academia também. Vamos para melhor ator coadjuvante. Nós temos em melhor ator coadjuvante o Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins por Dois Papas, Al Pacino por Irlandês, Joe Pesci por Irlandês também e Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. Amigão, creio que aqui não tenha tantas surpresas, ainda mais que o Brad Pitt ganhou quase todos os prêmios. Mas creio eu que principalmente o Joe Pesci de Irlandês e o Anthony Hopkins também por Dois Papas entregaram papéis dignos e que, não sei, na nossa vontade deveriam pelo menos terem ganhado. Mas aqui provavelmente o Brad Pitt deva vencer por Uma Vez em Hollywood, né?
É, provavelmente deve vencer mesmo. Eu gostaria muito que o Joe Pesci ganhasse, cara. Tipo, o cara tava aposentado não sei quantos anos aí, voltou e entregou uma atuação assim super marcante pra carreira dele, diferente de muitas coisas que ele já tinha feito. É, os outros atores, talvez, tirando Anthony Hopkins, talvez seja alguma surpresa, o Al Pacino um pouco menos, mas o Tom Hanks, se ele ganhasse, ficaria bem surpreso. Acho que aqui uma indicação que eu gostaria de dar também é do Willem Dafoe, cara, do Farol, porque o cara é foda.
Sim.
Incrível mesmo.
Aqui foi mais uma vez e mais um. O Willem Dafoe é super esnobado pela academia e não sabemos o porquê.
Não aguento mais, gente. Sinceramente.
Nossa, pro Projeto Florida ele tá esplêndido e ele não recebeu nenhuma indicação. Aquilo foi demais pra mim.
Só o monólogo dele no Farol já merecia essa tueta, assim, era que ele tá amaldiçoando. Mas tudo bem, né? Não foi indicado, mas foi uma baita atuação. Mas acredito que deva ficar no Brad Pitt mesmo. Mas o meu voto, se eu fosse votar, daria o Pesci. E a torcida tá pra ele também.
Ótimo. Vê, Brad Pitt, provavelmente o vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele realmente tá muito bem no filme, na sua opinião? O que, que você acha?
Ah, o Brad Pitt, ele é um ator interessante, assim. É, ele tem uma veia cômica.
Ele é lindo, né? Que...
tem um corpo interessante. Que aparece, Tarantino faz questão de assim.
Com certeza.
Mas assim, eu acho que ele tem uma veia humorística em alguns filmes que cai muito bem. E não era uma vez em Hollywood, a gente vê isso de novo. Funciona muito bem. É, embora também não acho. Eu acho que o Joe Pesci, pra mim, seria o grande vencedor justo dessa categoria, por conta dessa atuação minuciosa ali que ele tem. Essa questão dele voltar, né, depois de tantos anos aposentado. Mas principalmente por ele fazer uma coisa tão diferente de tudo que ele já fez, sabe?
Pelo próprio trabalho mesmo, a essência do personagem no filme, ela é muito interessante.
Sim, com certeza. E ele encerrar a carreira entregando esse filme, assim, poderia até ser, sabe, essa questão de tudo que o cara já fez e já que agora estão premiando tanto, às vezes, pelo contexto da carreira, acho que seria merecidíssimo. E é isso. É, eu não vi o filme do Tom Hanks, embora eu acredito que, pelo que muitos falaram, assim, é bem emocionante.
Ele tá muito bem, né? Parece que ele tá, como sempre, ele tá muito bem, né?
Sim. É, não consigo imaginar o Tom Hanks atuando mal, na verdade. Anthony Hopkins, eu acho que também manda bem demais, assim, Dois Papas. É, flui muito bem ali a química entre ele e o Jonathan Pryce. Mas é isso. Acho que se fugisse do Brad, provavelmente poderia ser o Anthony Hopkins mesmo. E o Al Pacino, esquecido no churrasco.
Eu, particularmente, eu gostei pouco do Era Uma Vez em Hollywood, mas eu gostei muito do personagem do Brad Pitt. Meu melhor personagem do filme em si. Juntamente com o personagem da Margot, que é a Sharon Tate, no caso. Mas a gente tá super igual aqui nos nossos palpites. Eu também daria o prêmio super pro Joe Pesci. Eu amo o que ele representa pro filme, a áurea dele, como ele tá bem, ele tá super tranquilo naquilo que ele tá fazendo. Então, eu particularmente daria o prêmio pro Joe Pesci. Eu só não saberia se eu daria o prêmio pra ele caso a gente tivesse um Willem Dafoe aqui. E ele realmente deveria estar aqui. Ele não poderia ter passado batido nessa categoria, principalmente. Até o Robert Pattinson, perdão, ele tá muito bem no filme também, né?
É, o grande força do Farol, acho que são as atuações, né? Assim, a parte técnica também é muito boa, mas os dois ali, meu Deus, é realmente incrível.
Esplêndido, assim.
É, até porque o filme tem 1h40 e os dois personagens têm, tipo, 1000 facetas diferentes durante o filme.
Não, são só os dois, né? Carregando o filme inteiro.
Só os dois e as gaivotas.
É.
Mas beleza, então aqui é verdade, o Farol. Então aqui a gente tá concordando também que provavelmente venha vencer o Brad Pitt, mas a nossa torcida fica pro Joe Pesci. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima categoria, que é a de melhor atriz coadjuvante, que também não deve sofrer uma tamanha mudança, até porque a que possa vir a vencer realmente está esplêndida no filme. Melhor atriz coadjuvante, nós temos a Kathy Bates, por O Caso Richard Gere, eu não assisti ainda, Laura Dern, por História de um Casamento, a Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit, a Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres, e a Margot Robbie, por O Escândalo. Pessoal, uma categoria aqui bem interessante, mas provavelmente a Laura Dern também deva vencer por História de um Casamento, correto?
Olha, nessa categoria eu tô igual a Glória Pires, não consigo opinar, porque eu só vi o filme da História de um Casamento, não vi os outros, então, tipo assim, eu ia estar opinando sem vazamento nenhum, então deixo pra vocês.
Eu só vi o... vi o História de um Casamento e vi o Adoráveis Mulheres, né, com a Florence, que inclusive ela tá muito bem, assim, é uma atriz aí que tá começando a engatar já uma sequência de papéis bem legais, né? E eu gostei muito dela no filme. O elenco feminino é muito bom e consistente. Mas assim, a Laura Dern, acho que não tem muito o que discutir, assim. Eu acho que é um papel muito marcante para o pouco tempo que aparece. E o Noah conseguiu reservar uns diálogos incríveis pra ela. A
personagem é muito forte, né? Muito forte ela.
Sim. Então eu acho que é realmente uma categoria que não vai surpreender em nada.
Sim.
Você assistiu o Escândalo, né, Rafa?
Eu assisti. Eu não gostei particularmente, ainda mais porque o filme foi... Ele foi dirigido por um homem. Então o rapaz estava completamente perdido. A história é super pertinente, mas talvez se a gente tivesse, vamos supor que a gente tivesse uma Greta por trás do filme, provavelmente o filme seria muito mais pesado e muito mais eficaz naquilo que ele tenta entregar, né? A gente tem a Charlize, que é muito boa, ela foi até indicada, né? Por melhor atriz, não foi? Perdão, não sei. Ou não? Foi. A Charlize Theron foi indicada por melhor atriz. Ela realmente está muito bem, mas a Margot realmente eu não concordo com a indicação dela aqui. Acho que até em Era Uma Vez em Hollywood ela estava bem melhor do que no próprio Escândalo. Eu amei a História de um Casamento. Acho que é um filme muito forte, muito pesado, que trata muito bem das questões dos relacionamentos e como um lida com o outro dos seus próprios pontos de vista. E a Laura Dern, que é tipo tudo que diferencia daquilo que eles querem, né? Ela realmente quer vencer o caso pela personagem da Scarlett. Então ela é muito, muito forte. Mais algum adendo? O que que vocês acham? Aqui pra mim eu tenho quase certeza que a Laura Dern vai realmente vencer. E a minha torcida é pra ela também.
Não foge muito disso pra mim também, não. Eu torço pra ela. Ela deve vencer mesmo. Eu não vi ainda a Scarlett, apesar dela estar indicada aí nas duas categorias, mas ela tá muito fraca, né, nas premiações.
Sim.
Eu acredito que fique com a Laura Dern mesmo. Se fosse pra surpreender alguma coisa, eu iria na Kathy Bates, que dizem que é um grande destaque aí do filme do Clint, mas... seria só uma grande surpresa mesmo.
A Kathy Bates sempre tá bem nos filmes dela também, né? Impressionante, eu amo ela, eu gosto demais.
É uma atriz muito boa, né?
Sim, bastante. Então é isso, vamos passar pra próxima categoria. Vamos falar agora sobre documentário. Nós temos aqui os indicados, que é a indústria americana. Temos The Cave. Temos o nosso brasileiro Democracia em Vertigem. Temos Forsama e também temos Honeyland. Aqui nós temos um filme nacional, um filme brasileiro indicado, Democracia em Vertigem, que canta a história do impeachment. Nosso presidente Dilma Rousseff, como depois a política bolsonarista se instaurou no país. E provavelmente aqui, creio eu, que o filme não deva, que o documentário não deva levar o prêmio em Honeyland. Você vê que assistiu os dois recentemente, o que você acha? Você acha que os outros indicados têm alguma possibilidade de vitória ou deve ficar entre os dois mesmo? A gente fala entre os dois porque nós estamos falando de Democracia, que é brasileiro, né? Mas provavelmente algum outro filme deva estar mais forte lá para o pessoal da crítica da academia.
Eu tava lendo um pouco assim sobre essa categoria, tava até discutindo com um amigo esses dias sobre. Parece que o Forsama tá muito forte. Que é um filme interessantíssimo, assim. Eu não assisti, mas a sinopse já me ganhou. Que é sobre... O Forsama e o The Cave são dois filmes que se passam contando histórias na Síria, né? Nessa crise, né? E nessa guerra que eles estão vivendo aí nos últimos anos. Só que o Forsama, ele conta a história de uma mãe que grava... Ela grava, né, esse documentário... Esse relato do porquê que ela decide continuar na Síria para a filha ver depois, quando ela ficar maior. Então já é uma premissa muito, muito interessante e legal, quero muito ver. Parece que está muito forte. Eu ficaria muito feliz se Democracia em Vertigem ganhasse, por conta, né, de representar o nosso país, por conta de contar aí uma história que é meio nebulosa, né? Ainda que seja totalmente enviesada pela Petra. E, claro, é um documentário pessoal dela.
Sim.
Mas eu ficaria muito feliz. Adoraria a polêmica que isso ia gerar.
Meu Deus, a gente não ia aguentar.
Não, já tá. Essa semana já tá tenso, né?
Sim, ele... já foi atacada, né?
Não, pelo próprio governo federal, né?
Exatamente.
Que ponto que tá a coisa. Só que eu vi o Honeyland, né? Eu assisti só o Democracia e o Honeyland na categoria. E o Honeyland também é muito, muito interessante. É um filme lá da Macedônia que conta a história de uma apicultora, de como ela cria as abelhas ali numa região totalmente isolada. E em meio a isso ela também cuida de uma mãe totalmente debilitada. São as duas morando juntas. E o olhar, né, dos dois diretores é um olhar totalmente distante. Em nenhum momento eles interferem na história, em nenhum momento eles mostram algum depoimento delas. Realmente é um filme, parece um filme de ficção, assim. E aí mostra como a mudança de uma família com muitos filhos e trazendo um gado para aquela região, como que isso afeta, assim, essa produção dessa apicultora e a vida dela ali também. E, assim, a ideia do documentário, dos diretores não interferirem em nada, só registrarem tudo isso, parece que foi tudo combinado até.
Sim, funciona muito bem, né?
Sim, de tão natural que é. Então, eu ficaria muito feliz se ganhasse, seria surpreendente, assim, por conta da história, que realmente é meio arrebatadora. E aí tem o Indústria Americana, que é um filme da produtora do Obama e da Michelle, né?
Perfeito.
E aí é um filme que tá lá na Netflix, eu ainda não consegui ver. E parece que também é um que tá forte, mas... Sei lá.
Geralmente a categoria de melhor documentário sempre vem com bons filmes, né? Bons
Sim.
documentários. Em todos os anos, nunca decepciona.
São sempre temas interessantes e muito válidos, eu acho, né?
Claro, sempre.
Por conta até de contar histórias de tudo quanto é parte, assim, do mundo. Seja da forma que for, assim, né? Mas eu não gostaria que ganhasse a indústria americana, porque eu não quero ver outro filme de produtora americana ganhando. Quero novidades.
Verdade, concordo. Amigão, Democracia em Vertigem, sua torcida. Você chegou a assistir algum outro da categoria de melhor documentário?
Assisti, eu não assisti não, mas eu li, igual a Verônica, eu li sobre eles, né? Tipo, o Forsama é interessante, né? Porque é uma coisa que que muita gente pensa em fazer, né? Fazer, contar a história do que eles estão vivendo agora, filmar isso e mostrar para os seus filhos no futuro. O Ronan Lent foi indicado a melhor filme de língua estrangeira, né? Eu achava que até por isso ele seria um dos favoritos. Mas a torcida sempre pelo brasileiro, né? Tipo, a gente tem que
claro.
Torcer pelas produções da nossa terra. Mas é isso. Acho que se eu tivesse que escolher, Democracia em Vertigem ou Ronan Lent.
Concordo, também vou com vocês. E só a Verona ficou um pouquinho em cima do muro aí, eu senti, viu?
Ah, eu quero muito que... Assim, eu acho que o Ronan Lent não tem força pra ganhar em melhor filme estrangeiro. É, e tá indicado nas duas categorias. Por isso que eu até tô muito intrigada, assim, do Força Ama tá tão forte. A minha torcida pro Ronan... Assim, tem o Democracia em Vertigem também, caramba.
Sim, é muito legal que o Democracia não estava vindo muito forte, né, antes. E chegou no Oscar muito forte.
Foi uma surpresa, né? E a Netflix investiu pesado aí no lobby, deu certo. É, mas tá, eu vou escolher o Democracia em Vertigem.
Bom.
Mas eu acho que não vai ganhar. Eu acho que pode ser o Ronan Lent. Então é
vai ganhar sim. Para de pessimismo. Ai, gente, então vamos continuar. Então, o melhor documentário, Democracia em Vertigem, já venceu, nem que seja dos nossos corações.
Sim.
Próxima categoria, vamos falar um pouco sobre melhor trilha sonora original. Temos o filme do Coringa, temos o filme da Greta, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e Star Wars, Ascensão Skywalker. Temos até um filme de Star Wars relembrados aqui no Oscar. A primeira coisa que eu quero perguntar, Star Wars, ele deveria estar aqui, sim ou não?
Não.
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 Nada. Dá pro filme.
Pega qualquer outro filme que foi lançado em 2019 e põe no lugar.
Totalmente esquecido.
Por que que a academia tem essa tara de todo ano indicar Star Wars alguma coisa?
É do John Williams, eu não sei.
Também não sei também.
Se mas... for, faz até sentido essa...
Sim.
Essa preferência por estar sempre aí. Mas eu não sei se é dele.
Quem vem forte? Coringa? Vocês acham? Porque o Coringa também, seleção original, vinha vencendo praticamente todos os prêmios das associações. O que vocês acham? Qual que é a ideia de vocês referente a essa categoria de melhor trilha sonora original?
Ah, eu acho que provavelmente é porque o Coringa, a música em si no filme é mais marcante, né? No próprio 1917 é tipo... Como é um filme de guerra, tipo, as passagens de som assim, são sempre bem, bem juntas. É igual com aqueles trailers que eles fazem misturando o som de tiro com música, sabe? Tipo, é um negócio mais sim. Marcado pelo campo de batalha. História de um Casamento também, mais ou menos. Mas acho que Coringa é a mais destacável, acho, de todas. Até porque tem as cenas do Arthur Fleck sozinho dançando. E ali tem a música tipo, do ambiente e tal. Acho que provavelmente deva ser o vencedor.
Aqui a música do Coringa, ela é bem destacada no filme, né? Ainda mais que a música reflete em todas as personalidades da transformação do Arthur até Coringa. Você acha? O que você acha sobre essa categoria também?
É, assim, eu acho que Coringa é muito forte. E realmente é o que a trilha realmente funciona de forma mais marcante. Que nem você falou, né? A música tá sempre presente ali. Seja até a música do programa, até do programa, no caso, do apresentador, até a forma como ele reage à música, ao filme, quanto isso a gente sente que é importante para ele, nem que seja mentalmente ali, ele se imaginando com uma música. Então, eu acho que a trilha no Coringa faz total diferença e é realmente, assim, eu acho espetacular. Ela chega a arrepiar, assim.
É o que a música mais faz parte do filme em si, né?
Sim, totalmente. É totalmente fundamental, assim, pro filme, eu acho. E o Star Wars realmente é do John Williams, eu procurei aqui.
Então faz sentido.
É o queridinho da academia.
É, então aqui nós temos uma unanimidade, né? Coringa também vem a vencer o Oscar de melhor trilha sonora original. Aqui nós temos a indicação de 1917, mas creio que 1917 deva levar as categorias relacionadas a som, edição e mixagem, né?
Sim, concordo. Acho que é o grande destaque do filme. Como trilha, é mais o que o Max falou mesmo. E a história de um casamento, a trilha, eu acho bem meio bobinha, assim, também, sinceramente. Não acho que acrescentem nada na história. Não chega a comover. Sei lá, eu nem sei por que tá aí, sinceramente.
A atuação em si, né, ela é bem mais posição das músicas. Não
Sim.
se enquadra tanto, não, você não se recorda da música de alguma forma, vamos dizer.
Na verdade, em alguns momentos até me tirou, sabia? Às vezes por achar que não tava muito bem encaixado com o drama ali.
Uhum.
Então, pra mim não funcionou, não, a história de um casamento. Eu adorava As Mulheres. É uma trilha boa, assim, acompanha bem o ritmo do filme, mas... Pra mim não foi tão marcante, assim. É uma boa trilha. Talvez, bem, aliás, bem mais justo do que a história de um casamento, por estar aí. Acho que é do Desplat, né? Ele é muito bom também.
Ótimo, então. Então temos mais uma unanimidade. Pessoal aqui bancada. Temos Coringa, que nos nossos corações, e provavelmente pra academia, vem a descer também o melhor trilha sonora original, que é onde o filme está... melhor, na minha opinião. Vamos para a próxima categoria, nós vamos discutir agora, que é o melhor filme em língua estrangeira. Temos indicados Corpus Christi, Honeyland, Os Miseráveis, Dor e Glória e também Parasita. Aqui nós não vamos ser surpresos, vamos?
Ah, eu espero que não.
Eu também.
Eu acho que Parasita, tipo, mano, tá concorrendo a melhor filme, tipo, no geral, é um dos melhores, é o top 3 ali, todo mundo praticamente, filme de 2019, é muito bom. Esse Corpus Christi é um filme polonês, né, eu li algumas coisas sobre, Honeyland e tal, mas se eles forem roubar o Oscar do Parasita, que deem pra Dor e Glória, pelo menos, sabe, porque, tipo... Acho que não pode fugir muito disso. E uma coisa engraçada, né, que tipo, quando eu vi as indicações, foi, nossa, Os Miseráveis de novo. Parece que, tipo, a cada 5 anos tem um filme dos Miseráveis em língua estrangeira.
Esse Os Miseráveis é uma versão, pelo que eu vi, parece que eles usam, assim, um pano de fundo da história do Vitor Hugo, no caso, né? Mas, assim, é pra uma versão atual, parisiense, assim. Não é aquele Miseráveis clássico, sabe? Mas eu não assisti também. E eu acho que o Parasita é favoritaço, né? O que me deixa meio triste é que se Parasita ganha aqui, eu acho difícil ganhar o melhor filme.
Eu acho que ele vai ganhar em língua estrangeira, mas melhor filme acho que ele não ganha, não.
Sim. Até porque pra mim não tem sentido se ganha o melhor filme estrangeiro. Sabe?
Ele não ganha em língua estrangeira e ganha em melhor filme.
Exato. Só que eu acho
ótimo, né?
Eu acho Dor e Glória incrível, assim.
Sim.
É Almodóvar sensacional. Se ganhasse, assim, que o Parasita tá aí, né? Mas é um filmaço. Não deixa muito a desejar pra mim pro Parasita, assim, também, não. Maravilhoso.
Aqui, provavelmente, pelo que a gente tava conversando, que eu tava conversando com os amigos também, faltou o nosso Bacurau. Que vocês acham? Bacurau se encaixaria fácil aqui, no lugar de algum outro indicado?
Bom, se ganhou em tantos outros festivais, eu acho que seria justíssimo estar aí, sim. Pena que não foi nem o selecionado do Brasil, né, pra ser indicado. Porque será, não sei lá. Mas assim, eu acho...
Bacurau teria forças com o Parasita?
Não, eu acho que não.
Também acho que não. Mas a indicação seria válida. Eu acho que agradou muito ao redor do mundo, assim, né?
E só de ser indicado já é um prêmio, né?
Com certeza.
Ótimo. Então aqui nós temos mais uma categoria com mais uma unanimidade, que é o filme em língua estrangeira, Parasita, provavelmente vá levar. E depois a gente comenta também a indicação dele, melhor filme, que nós achamos... de ele vencer uma ou outra categoria, como isso vai influenciar no restante. Vamos para a próxima, que também é mais uma categoria que nós, na minha opinião, deve ser bem padrão, que é de melhor ator, que vai repetir as premiações passadas. Vamos aos indicados primeiro. Nós temos Antônio Bandeiras pelo Dor e Glória, que nós estávamos conversando agora. Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood. Adam Driver por História de um Casamento. Joaquin Phoenix por Coringa. E o grande, vamos dizer azarão, mas a surpresa, que foi o Jonathan Pryce de Dois Papas. Aqui provavelmente o Joaquin venha vencer. Eu quero que vocês comentem se ele realmente merece vencer o Oscar de melhor ator, porque eu vi muita gente comentando sobre o trabalho do Antônio Bandeiras em Dor e Glória, e que talvez o trabalho dele esteja melhor que o do Joaquin Phoenix. Eu queria que vocês comentassem, sendo que vocês dois assistiram o filme.
O Antônio Bandeiras, assim, eu não sou grande conhecedora da carreira dele, né, como ator. Vi algumas coisas dele já como Dover e alguns outros filmes paralelos aí em Hollywood mesmo. Mas foi uma atuação, assim, que me tocou demais. Ele faz ali meio que uma versão do Almodóvar, né? Não tão explícito, mas a gente sente que houve muito do diretor ali no personagem. E mesmo assim ele consegue construir uma personalidade um pouco diferente. Assim, é uma atuação que emociona muito pelo olhar, pelos trejeitos, né, do personagem, por conta de algumas coisas que ele sofre no filme, assim, físicas, etc. Para mim, se ganhasse do Joaquin, não seria surpresa, seria muito justo. Eu acho que são duas grandes atuações aí dessa categoria. O Joaquin, pra mim, já deveria ter ganhado lá atrás, né? Que eu acho que em O Mestre, claro, ainda é a minha atuação preferida dele.
Perfeito.
E ele deveria ter ganhado ali. É que ele tá incrível também no Coringa, assim.
Concordo, eu também gosto dele no Coringa.
É que são atuações muito opostas, né? Mas eu acho que o Coringa, ele marca mais pelas reviravoltas do personagem, pela questão do transtorno psicológico, do quanto que é impactante essa performance dele. E ele também é incrível na questão corporal, de se expressar ali também.
Ele usa muito o corpo, né? O físico para se expressar de alguma forma, né?
Sim, a mudança dele de Arthur para Joker é puramente física. E expressão facial, assim, é incrível o quanto ele consegue. Principalmente quando ele ainda tá naquela fase de transição, o quanto a gente consegue sentir isso. Essa oscilação do personagem. Então, assim, se ele ganhar, beleza. Vou ficar muito feliz por ele, porque eu acho que já passou da hora de ganhar. Mas se o Antônio Bandeiras ganhasse, também ficaria muito, muito feliz. E o Adam Driver também, acho que entrega uma ótima atuação na história de um casamento. Mas eu gosto mais da Scarlett no filme. Acho que são dois bons complementos. E para mim, o Adam Sandler tinha que estar no lugar do Jonathan Pryce.
Ótimo, então temos uma. Eu quero jogar bomba para vocês. O filme do Adam Sandler eu não assisti, mas, igual você disse, vê muita gente falando muito bem. E temos também o De Niro, que não foi indicado, e muita gente queria que ele fosse indicado. Caberia os dois aqui, se sim, no lugar de quem?
Ah, pra mim, eu acho que o. Ah. Bom, o Leonardo DiCaprio.
O Leonardo DiCaprio é figurinha carimbada, né? Pelo amor de Deus, gente.
Não, eu acho bem legal assim, a atuação dele no Era Uma Vez em Hollywood. Ele também tem, como o Brad Pitt ali, a química dos dois nessa questão da comicidade ali funciona muito bem. A cena improvisada dele lá no trailer é muito boa.
Realmente.
Mas,
Só.
cara, eu não sei, eu sinto que ele tá aí meio pelo nome, pela força do nome, assim, por ser um filme do
E pela
Tarantino.
força do diretor, exatamente, claro.
Sei lá, se ele não tivesse, estaria tudo bem. Não seria aquela atuação que você ia pensar, caramba, meu, ele tinha que estar lá, sabe? Então,
Não é tipo
assim.
o William Dafoe esquecido, né?
Não, e o Robert Pattinson também, né? Eu acho que super
Sim.
poderia se encaixar nessa categoria. No lugar do Leonardo DiCaprio mesmo. Então, pra mim, poderia colocar o Robert no lugar do Leonardo e o Adam no lugar do.
você.
Seria perfeito.
É, eu também concordo. Eu acho que seria super válido. É, amigão, você acha que deveria entrar o De Niro? Sim ou não?
Nossa, acho que é tão apertado ter 5 nomes, sabe? Teve tantas situações boas esse ano. Mas eu tô com o De Niro.
Daqui a um dia vai ter 10 filmes indicados e 7 atores e atrizes pra dar.
Não, acho que tipo, não devia ter limite, sabe? Tem bons indicados, foram bons mesmo. Por que, que você vai limitar, sabe? Tá certo que só um vai ganhar, mas não tem problema. Mas sim, eu coloco o De Niro sim. Eu sou fanboy de irlandês, defendei com todas as minhas forças. Acho que ele merecia. O Adam Sandler, acho que ele sofre do mesmo mal dos filmes de terror, assim, sabe? Tipo, ele é olhado com desdém. Porque existem coisas que não dá pra explicar, tipo... Jonathan Pryce, por exemplo, foi bom. Foi
inesperado, mas... né, o Jonathan Pryce aqui.
Sim,
muito inesperado.
Não foi uma coisa, tipo, que você brilha os olhos vendo, sabe? E eu acho que, tipo, se não for pro Joaquin Phoenix, que provavelmente vai... Se tivesse, sei lá, deve ter aquelas bolsas de aposta de Las Vegas lá, ele deve estar pagando nada pra quem vota nele. Mas acho que se tivesse que ter uma surpresa, que seja com o Antônio Bandeiras. Acho que o cara merece. Tipo, a atuação dele é mais contida, mas ela é tão forte assim, em vários momentos.
Assim. O Antônio Bandeiras fez a máscara do Zorro, só precisa ganhar.
É a volta por cima.
É a volta por cima, é filmaço, gente, fazendo.
Eu acho que o que conta muito a favor do Jonathan Pryce talvez seja muito essa semelhança dele com o Papa Francisco. Assim, não desmerecendo a atuação, que é boa. Mas é um complemento a mais visualmente, assim, sabe? É. Que funciona muito bem pro ator.
É, não havia pensado dessa forma, faz sentido mesmo.
E eles são bem parecidos.
Né? Aqui eu quero que vocês, então, comentem com o pessoal o que vocês acham que vai levar o prêmio pela academia e quem vocês queriam que levasse. Vê, começa aí, dá seu pitaco aí.
Difícil. Bom, eu acredito que ganha o Joaquim mesmo. Não vai fugir disso. Mas pra mim, no meu coração, fica empatado com o Antônio Bandeiras, que pra mim o Dor e Glória é um filmaço e a atuação dele é bem inesquecível, assim. Então é isso, Joaquim ganha.
Legal.
Eu acho que se eu tivesse que votar também, eu votaria no Joaquin Phoenix, cara. Tipo, eu acho que carregou o Coringa foi ele, sabe? Tipo, todos os momentos. Você vê tipo, a diferença do próprio personagem dele, nos momentos que ele é apenas Arthur Fleck, na hora que ele é o Coringa de fato.
É muito bom.
É incrível a hora que ele realmente tá rindo, né? Tipo, que ele ri de nervoso, mas no momento que ele ri como Coringa, assim, é uma risada de felicidade mesmo. Acho que isso foi muito impactante. E acho que é isso, acho que ele merece. Tipo, não só dá pra ele, que vem com o Antônio Bandeiras. Não ficaria triste, mas acho que o Joaquim merece esse prêmio.
Só não esquecendo, eu acho que um cara que poderia até surpreender, assim, se tivesse indicado, é o George MacKay, do 1917. Que eu acho que a atuação dele é bem boa, assim. Eu gostei muito. Ele praticamente fala pouquíssimo no filme. Mas é aquela atuação também que fica muito ali na reação do personagem, na forma, no olhar. Sabe, se ele tivesse aí também, sei lá, no lugar de Jonathan Pryce.
Ou do Leonardo DiCaprio, né?
Sim, também. Tchau, Leonardo.
Não sei por que ele tá aqui, gente. Eu tô muito encucado por isso, de verdade. Tá vendo o que, que o nome não faz comigo? Todo ano recebe indicação. Próxima categoria, vamos para a melhor atriz. Nós temos a Cynthia por Harriet. Temos a Scarlett com a segunda indicação em História de um Casamento. Temos a Saoirse. Falei certo. Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres. Charlize Theron por O Escândalo. E temos a Renée por Judy, muito além do arco-íris. Mais uma categoria aqui que provavelmente nós teremos... A vitória da Renée Zellweger. Como que eu pronuncio esse nome?
Renée, não é? Renée Zellweger.
Renée Zellweger, né?
Ótimo. Eu amo o inglês de vocês. Aqui, muito difícil ter mais uma surpresa, mas a contender da Renée é a Scarlett Johansson. Concordam?
Olha, acho que sim. Eu também não vi todos os filmes dessa categoria. Acho que a Scarlett está muito bem. Eu teria indicado a Lupita Nyong'o ainda, por Us. Ela faz dois personagens no filme, os dois são fodas. Acho que ela merecia bastante, pelo menos a indicação. mas ela foi esquecida. Agora, no caso, eu provavelmente votaria na Scarlett Johansson.
Da categoria, eu vi a Saoirse Ronan, né, no Adoráveis Mulheres, que eu acho que é uma atuação bem boa, mas...
Todo ano ela entrega uma atuação boa, né?
É, a menina é muito ótimo, boa, né? Fala sério. Ela é quase a nossa Meryl Streep da geração.
É verdade.
Pra mim, eu queria que a Scarlett ganhasse, porque eu acho que ela tá incrível. Pra mim é o melhor papel que ela já entregou até agora, assim, na carreira dela.
Ela fez um ótimo pendrive, diga de passagem.
A galera fica zoando, né? Que ela fica fazendo
sim.
Os papéis aí. O melhor personagem asiático, etc.
Ótimo, melhor personagem asiático.
Mas assim, eu queria muito que a Lupita estivesse aí. E se ela estivesse aí, pra mim ela seria a vencedora. Porque eu acho que ela merecia muito esse prêmio. Eu acho que é muito. Aquela atuação que você. Sabe, o Lance é muito bom como história, assim, já. Mas aí você vê o trabalho da atriz ali, é a todo momento, sabe? A gente vendo as variações, as mudanças. E é incrível, assim. Não deve ter sido nem um pouco fácil construir essa personagem. Então, pra mim, seria merecidíssimo se ela ganhasse. Mas como ela não tá, né? Fazer o quê? A Renê tá muito forte, né? Pelas premiações. Eu não vi o Judy, mas... Falam que o filme... ele deixa a desejar. Como contando a história dela. Então, assim, pra mim é meio confuso... O filme não ser bom, mas a atriz levar. Sei lá. Eu acho...
Eu ia até comentar com você agora, que eu vi muita gente igual vocês. Porém, falando muito bem da atuação dela. Assim como a Charlize Theron, né? Por Um Escândalo. A Charlize Theron meu Deus do céu. Ela deveria ser indicada por Mad Max na época. Não foi indicada e agora foi indicada por um filme super ruim de um homem que não soube conduzir o filme. A gente precisa desistir da academia por um tempo mesmo. Eu já não sei mais o que falar.
A Charlize, ela também é aquela atriz que não entrega atuação ruim. Eu não vi ainda O Escândalo, mas acredito no que você tá falando.
Sim, no filme ela é muito boa. Depois a gente comenta quando você assistir. A gente pode até fazer um episódio. Mas aqui eu não vi o filme da Saoirse ainda. E temos a Cynthia, por Harriet. Eu ainda não vi, vocês chegaram a assistir o filme ou não?
Eu não.
Também não assisti. Mas assim, é um filme que fala... É um filme sobre algum período da escravidão. Assim, eu não sei exatamente como é. Mas eu sinto que talvez foi meio só para o lance da inclusão ali. Não querendo desmerecer, mas...
Mas tenho quase certeza que foi, viu, ver.
Não foi um filme que repercutiu, ela também, assim, eu não vi se destacando demais, assim, na crítica. Então eu não entendo, assim, como eles podem deixar a Lupita, que tá tão incrível, de fora. Sei lá, parece que é muito essa birra com, talvez, o gênero, né, do filme.
É birra total, porque, tipo, a Lupita também seria, tipo, meio que uma inclusão, né? Até porque os filmes do Jordan Peele são pra inclusão, né, são fatores negros.
Exatamente.
Tipo, eu acho muito absurdo, tipo, ela não ter sido indicada, tipo, de verdade. É muito na cara, tipo, o quanto eles acreditam filmes de gênero, assim. Principalmente terror, tipo. Tem obras muito boas, roteiros muito bons, mas nunca são lembrados.
Exatamente. E, como você falou, você entraria nessa questão aí de... Assim, porque esse da Cynthia é um filme sobre escravidão e... Quando a Lupita ganhou também era, né? Assim, quando ela ganhou o Oscar dela, que também é uma atuação fantástica. Mas aí, sei lá, parece que a categoria gosta de ficar meio presa, às vezes, nesse tipo de personagem e de contexto. Então, não querendo desmerecer a Cynthia, porque eu realmente não vi o filme, mas vou ver. Mas, sei lá, o trabalho da Lupita, pra mim, se destaca tanto. Então, não entendo não estar aqui.
Ótimo.
E assim, a Scarlett, pra mim, ela tá incrível. Ela é a grande força dramática do filme. Então, eu vou ficar bem triste porque ela não vai ganhar.
Exatamente, eu também acho que a Scarlett deveria ver e não a Rihanna. Eu não posso julgar porque eu ainda não assisti o filme, mas vamos dizer que realmente o filme seja ruim, e isso não condizeria muito bem com aquilo que deveria ser, né? Uma junção dos dois, tanto do filme ser levemente, razoavelmente bom, e a atuação também ser boa, que é o fruto do roteiro, direção sendo muito boa.
É meio complexo a direção foi criticada assim, o roteiro é mais ainda em tudo que eu li. Aí eu não entendo
Então,
assim como que ela não consegue talvez carregar esse filme para ser uma coisa tão melhor. Até porque eu vi muita gente falando que a atuação dela às vezes peca um pouco ali em ficar meio caricato, mas assim, não assisti também. Quero ver. E é um comeback dela também, né? Acho que isso pesa um
sim,
pouco assim.
é
Ela
realmente.
é ótima, na verdade, eu gosto muito dela, mas. É, assim, eu não sei se é um prêmio que vai ser justo nessa categoria, sinceramente.
Mais um.
É.
Então vamos lá. Acho que todo mundo aqui queria que a Scarlett vencesse, então, a categoria de melhor atriz, correto?
A
Então, nesse
Lupita,
caso,
né?
sim, né? Ah, é verdade, a Lupita.
Mas sim, aí é a Scarlett mesmo.
Ótimo. Então vamos prosseguir aqui com o podcast dos amigões, especial os indicados ao Oscar. Vamos para a próxima categoria, que é a de melhor direção. Temos Martin Scorsese por Irlandês, Todd Phillips por Joker, Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e o Bong Joon-ho por Parasita. Uma categoria muito difícil, né, pessoal? Queria que vocês comentassem alguns dos filmes. E para mim, eu acho que só o Todd aqui, que não deveria estar aqui, provavelmente algum outro diretor, ou propriamente já dizendo que a Greta deveria estar aqui no lugar dele. O que vocês acham? E quem que vem forte para essa categoria? Que eu acho que é uma categoria que ainda está bastante em aberto, assim como o melhor filme.
Eu acho que é uma categoria fortíssima, assim, né? A gente vendo esses cinco caras aí. Bom, direção do Sam Mendes, assim, eu acho que é o grande destaque aí da categoria.
Pode influenciar na vitória essa direção
Na
desse do
categoria
filme
pra melhor filme, você diz?
para melhor direção.
Ah, pra melhor direção? Eu acho que para mim é o que vai vencer, na verdade, o 1917. Eu acho que é o mais. Ah, é o que chega a ser talvez um pouco mais ousado, né? Essa questão do plano de sequência ali pesa muito a favor do filme, que realmente é uma coisa bem incrível assim de assistir. É um filme para se ver no cinema, na minha opinião, porque é a total imersão ali. Naquelas horas que se passam daqueles rapazes, né? Então, para mim é o grande destaque aí da categoria. O Scorsese entrega novamente, né? Mais um ótimo trabalho.
É de
Acho que
praxe.
não tem nem o que discutir. Bom, Tarantino, para mim, ele mantém também ali a regularidade dele, que é sempre. Ele é um bom diretor, acho que. Não tem muito o que questionar, você pode não gostar dele, mas achar que ele é um diretor ruim, eu acho que já é forçar a barra. Então, tá justo, assim, essa indicação para ele. E em Parasita, seria legal, porque seria, né, esse diretor sul-coreano, seria novidade. E também é uma ótima direção, né? Mas eu fico com o Sam Mendes pra essa aposta e pra minha torcida também.
Amigão, Todd Phillips por Coringa, você concorda dele estar?
Ah.
Talvez, provavelmente até o filme do Adam Sandler, o Joias Brutas, os irmãos, que são muito bons, até eles poderiam estar aí no lugar dele, provavelmente.
Ah, não sei, fiquei em dúvida, sabe? Não tenho certeza. Ah, provavelmente ele iria se indicar de qualquer forma, né? Tipo, Coringa concorrendo quase tudo praticamente, então ele seguiu no hype aí. Mas acho que tem muitos filmes aí que. o próprio trabalho do Robert Eggers, do Farol, é muito bom em direção. O cara fez cinema, gravou o filme com uma câmera, né, tipo, diferente. O filme fica com a imagem quase quadrada. É muito mais difícil de enquadrar essas coisas. Mas, tipo,
sim.
Eu acho que o Sam Mendes provavelmente vai ganhar, né? Porque o filme é feito pra isso, né? Mostrar recursos técnicos, assim, de direção.
Mas, assim, é o Oscar bait, né?
É. Foi feito pra ganhar as premiações, né? Mas minha torcida é total do Scorsese. Vou estar lá torcendo pra ele ganhar. Ele merece, tipo. Provavelmente ele não tem muitos filmes aí pra fazer ainda, né? Então, provavelmente seria basicamente o último prêmio que ele receberia da Academia. O diretor de Parasita, o Bong Joon-ho, talvez se ele ganhasse, eu ficaria muito feliz também, por ser uma novidade totalmente, né? É um diretor, tipo, fora do ciclo que a gente, do círculo que a gente conhece. Que veio e trouxe uma obra totalmente válida e relevante, assim, pra filmografia. Mas é isso, acho que Sam Mendes fez o filme pra ganhar o Oscar, provavelmente ele vai ganhar. Plano Sequência, todo mundo fala, né? Mas tem um filme muito, muito bom, chama Plano Sequência dos Mortos. Tem meia hora de plano sequência com zumbi. E assim, é meia hora, cara. Então, tipo, ele também mostra que nem sempre o recurso técnico é utilizado pra ganhar votos, né?
É, realmente.
Mas é isso. Tô torcendo pro Scorsese, mas provavelmente quem vai ganhar é o Sam Mendes.
Nessa categoria, eu tinha Scorsese, até a gente, que acho que nós três gravamos semana passada, que eu falo que ele usa muito bem a câmera, ainda mais que os personagens dele gostam muito de falar em primeira pessoa, conversando, quebrando a quarta parede. Então a câmera sempre tá rodeando os lugares, focando nos personagens, contando a história de um por um. E isso ele faz muito bem, e eu sou apaixonado por essa forma dele de fazer filme, né? E, bom, aqui eu colocaria a Greta no lugar do Todd Phillips, porque não só pelo reconhecimento, ela já fez vários filmes que são muito bons, o próprio Lady Bird, que eu particularmente gosto muito, e com certeza o filme dela cairia muito bem na categoria de melhor direção. Tem também o The Farewell, né, que conta... Ai, gente, esqueci. Eu não sei se é The Farewell, você vai cortar agora. O filme da...
Alcafina?
Da Alcafina. É isso mesmo?
É esse mesmo.
Sim. Então, voltando. Que eu, particularmente, eu gostei demais. Então, eu acho que ela, nessa categoria de melhor direção, ela também poderia se encaixar muito bem. Assim como o filme do Adam Sandler, que eu assisti ontem à noite. E eu, particularmente, amei. Achei um espetáculo. Não esperava aquilo tudo. Fiquei muito, muito feliz. O Tarantino é de praxe, acho que foi muito pelo nome também, assim como foi o DiCaprio em melhor ator. E concordo com vocês, Sam Mendes fez o Oscar bait aí, fez, e não só fez o Oscar bait, né, pelo que você disse, é um Oscar bait de qualidade, né?
Sim, o 1917, por mais que seja aquele filme ali de guerra, né, beleza, Primeira Guerra, um pouco diferenciado nesse sentido, mas... assim, o Sam Mendes, ele no 007, acho que a gente já tem uma referência ali de que ele é um cara que na parte técnica ele manda bem demais. E gostei muito de ver ele aqui no 1917 nessa pegada aí de guerra, porque ele mostra uma guerra diferente do que a gente tá acostumado ali, né, que é muito Segunda Guerra sempre. E cara, tem umas... As cenas iniciais ali na trincheira são muito, muito boas. A direção... tem um momento do filme muito tenso, né? Que o personagem principal, ele tá fugindo ali. Tem todo um jogo de luz ali pra mostrar a mudança do dia pra noite. E a direção dele nessa sequência também é sensacional. Então, assim, é o bait de valor. É o bait que vai merecer.
Que vale a pena, né?
Isso.
Então aqui a gente concorda que provavelmente o Sam Mendes venha vencer a melhor direção, mas eu queria que vocês falassem aquele que vocês gostariam que vencesse. Vê?
Na direção eu fico com o Sam Mendes mesmo. Assim, mas pensando na parte técnica mesmo, o Bong Joon-ho, pra mim, se ele ganhasse, seria mais na questão de da inovação, de ser uma cara nova, um cara estrangeiro. Pra mim, quebraria esse paradigma. Mas em questão do que eu mais gostei mesmo foi o Sam Mendes.
Amigão.
Eu voto Martin Scorsese eternamente.
Vou com você, amigão, que é um filme de 3 horas e meia que entrega tudo que o cinema tem na melhor qualidade, né? Principalmente a sua direção, que é fenomenal. Então vamos aqui para a última categoria que iremos comentar hoje, que é a grande categoria, a mais esperada, e que vem sendo uma das mais comentadas também. A gente está em dúvida ainda de qual filme possa vir a vencer. A gente vai passar pelos indicados aqui, comentar um pouco sobre cada, e no final dar os nossos pitacos sobre. Vamos para a categoria de melhor filme: Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Fazia tempo, né, que a gente não tinha bons filmes assim, que realmente não tendo muita disparidade um entre o outro, e que chegasse agora no Oscar com incerteza. Porque ano passado a gente já chegou com La La Land, com Moonlight. Qual foi ano passado, gente? Com Green Book. E
sim,
foi triste ver Green Book vencer. E fazia tempo que a gente não chegava com tantas incertezas assim de qual filme deveria vencer. O último foi La La Land e Moonlight. Gostaria que vocês comentassem aqui um pouco mais sobre essa categoria, como ela vem forte, ou tanto que ela é interessante também.
É, ano passado, se for pensar que tava o filme do Queen, né, no melhor filme, foi um ano bem triste, né, assim.
O filme do Queen venceu a melhor edição.
Pelo amor. Sendo que tinha a favorita ali, Infiltrado na Clã, meu Deus. E aí ganhou o Green Book, né, no caso, melhor filme.
Sim.
Mas, assim, nesse ano, realmente, assim, eu olho pra, assim, eu não vi o Jojo Rabbit, mas dos 8 que eu vi, são realmente todos, pelo menos bons. Ford vs Ferrari é meio que o azarão aí, eu acho, né? Precisamos de 9 filmes. Vamos fazer um geral, um balanço aqui. Ah, legal, vamos colocar o Ford vs Ferrari. Mas pra mim é um filme que me surpreendeu quando eu vi. Eu vi quando lançou no cinema e gostei muito. Saí do cinema bem tocada pela história. Aliás, não só tocada, mas é porque foi muito bem contada. É um filme sobre um assunto que é meio difícil de agradar ao público, assim, né? Fórmula 1, sei lá. Não é um assunto muito acessível. Mas eles conseguem contar ainda a história do personagem dentro de tudo isso, fazer uma abordagem mais ampla, não se limitar só ao esporte. Então, pra mim, me surpreendeu bastante.
A química dos dois personagens principais são muito boas, né? Os atores são muito bons, o Matt Damon e o Christian Bale.
Sim, eu fico até triste de ver o Christian Bale de novo num tipo Vice, sabe? No ano passado. Ele tá muito bem no Ford vs Ferrari, também é um ator que não consegue entregar uma atuação ruim. Mas assim, o Ford vs Ferrari, pra mim, ele tá meio pra se encaixar aí nessa categoria. Pra mim, se o Joias Brutas estivesse aí, seria muito legal.
Ou o próprio Farol também, que eu particularmente gostei.
Sim, ou o próprio Farol. Aí seguindo, né, o Irlandês, eu acho que tem que estar, Coringa também, por conta de todas as indicações. Adoráveis Mulheres. Bom, aí segue mais aquele padrão do que a gente já viu nas categorias. Pra mim, é uma categoria que tá fechada no 1917, por conta dos termômetros e por conta de serem os dois grandes filmes da temporada. É bem difícil escolher entre os dois. Mas pra mim, o Parasita ainda é o mais forte. Por ser um filme... É aquele filme que fica no drama e fica no tom da comédia.
Passa muito bem pelos gêneros, né?
Sim.
Participação de barra.
Exatamente. O elenco funciona perfeitamente, todos. Assim, eu acho que é uma coisa muito legal de se destacar. A história é completamente redonda também, né? Como a gente disse lá no roteiro, se ganhar, é justíssimo, porque é um roteiro redondinho, bonito, que traz uma crítica ferrada, que consegue ser ampla, mesmo sendo focado ali no país deles. Então, melhor filme tá numa ótima categoria esse ano, mas eu fico com o Parasita.
Beleza, amigão, tacos aí. Algum filme que você acha que deveria estar aí, que não está? E qual filme que você tiraria pra esse entrar?
Assim, eu não assisti o Ford vs Ferrari, eu ficaria muito feio falar que eu tiraria ele, mas eu tiraria ele mesmo assim. E eu acho que o Farol merecia indicação, cara. Que é um filme que ele foge do convencional, talvez até por isso ele não tenha sido indicado, né? O filme inteiro, preto e branco, são dois personagens no filme todo, mas é um filme muito bom. Talvez o que pesa a favor do Ford vs Ferrari é que ele saiu bem no fim do ano, né? Apesar Sim. que o Farol saiu ainda mais no fim, né? O Farol saiu quase em janeiro. Mas eu acho que o Farol merecia uma indicação, com certeza. Tipo, ele merece estar entre esses oito filmes aqui. De restante, pra mim, tudo ok. Us talvez não indicaria como melhor filme, que eu acho que não é nem o melhor do Jordan Peele, ainda prefiro Corra. Mas é isso. Tipo, 1917 provavelmente vai ganhar mesmo. Como eu disse, né? O filme feito pra ganhar o Oscar. Mas é igual eu falei no episódio do Irlandês, cara. Tipo, eu voto do Irlandês. Tomara que aconteça uma surpresa. Parasita, acho muito difícil ele ganhar como melhor filme. E acho que é isso. 1917 com certeza é o favorito. Mas depois pode vir Irlandês, Coringa. Mas é isso. Meu voto é do Irlandês. Eu acho que com certeza o Farol merece uma indicação.
Há alguma chance de Parasita vencer?
Bom, o Oscar tem um tempo já, né? Eu não lembro qual foi a última vez, mas eles não têm premiado melhor direção e melhor filme há um tempo. Eu não lembro, ano passado, melhor direção.
Também não me recordo. Deixa eu ver se eu me lembro.
Não lembro agora. Foi do Cuarón, eu acho, né? Em Roma. Isso, e aí, o melhor filme foi Green Book. Já tem um tempo que vem acontecendo essa quebra de não premiar sempre dois filmes. Eu vou apostar nisso pra acreditar que o Parasita vai ganhar. Porque, pra mim, a melhor direção realmente, nesse quesito, 1917 se destaca. Mas, quebrando essa. Se for seguir assim pelo parâmetro dos últimos anos, eu acho que o Parasita tem chance, sim.
E chance zero, né? De Parasita vencer nas duas categorias.
Exatamente. Ou o Sam Mendes leva aí com as duas categorias, ou essa quebra.
Bom, eu particularmente, minha torcida aqui fica pra Parasita. É um dos grandes filmes, se não juntamente com o Irlandês, na minha opinião. Muito difícil ver algum outro filme que possa, nesse momento, ter a força que tem o Parasita e o 1917 nessa categoria, né? No início, a gente teve até uma cogitação ali que talvez a história de um casamento viesse um pouco mais forte, né? Mas ela foi perdendo um pouco a força e ficou apenas nas questões mais técnicas, né? Principalmente no roteiro, que eu, particularmente, eu acho muito bom. Muito bonito o filme. Muito, muito sensível. Mas eu vou com você, viu? Eu acho que 1917 vence, sim. Aliás, você acha que Parasita, né? Mas eu acho que 1917 vai vencer aqui. E eu acho que ele vai vencer as duas. Eu e o melhor diretor. Veremos. O Oscar esse ano está bem enigmático.
Eu vou ficar bem triste se isso acontecer.
Mas creio eu que vença, viu? Vamos ver.
Eu acho que eles vão dar pra todas as premiações com menos expectativa, sabe? Só por surpreender todo mundo assim, todo mundo pra caralho, cara.
Aí chega que quem vence o melhor filme é Ford vs.
Ferrari. Eles entram dirigindo um Ford lá.
Ia ser excepcional.
Bom, sinceramente, pra mim, ó. Aí tem o Honeyland nas duas categorias lá. Melhor filme estrangeiro e melhor documentário. Já pensou se sai sem nenhum dos dois? Pra mim não, são coisas que não faz sentido. Eu já acho que o Parasita vai ganhar no melhor filme estrangeiro. Então isso me preocupa realmente pra melhor filme. Putz, o Sam Mendes Será? Talvez você seja certo mesmo, Rafa.
Não é?
É, vendo por essa lógica, assim, é meio complicado acreditar.
Porque se Ronny Land vencer em melhor filme de língua estrangeira, imagina, eu vou ficar muito nervoso pra saber quem vai ganhar melhor filme, porque Parasita aí vai sair de mão a banana.
Sim, mas premiar um diretor que não é dali duas vezes parece demais, né?
Parece demais.
É
Ninguém
só um
imagina.
chute no escuro.
Sim.
A gente vai ser surpreendido hoje, certeza.
Quem, até foi o Sam Mendes que venceu o BAFTA agora, foi?
É melhor filme? 1917?
Melhor direção. Quem que venceu o BAFTA de melhor direção?
Poxa, de cabeça agora não tô lembrando. Deixa eu dar uma olhada aqui. O melhor filme foi 1917.
É, o filme
É, foi
veio
essa
muito
mente mesmo.
com o Sam Mendes. Então, venceu o melhor filme e melhor direção. Prelúdio aí, ó.
É. Tô chateada.
Bom, gente, mais algum adendo que vocês querem acrescentar sobre o Oscar? Vocês querem falar sobre algo pertinente, sobre a não inclusão, mais uma vez, de mulheres nas categorias, das não indicações de pessoas, de mulheres e homens negros? O que vocês acham sobre essa questão? O Oscar que mais uma vez deixou a desejar em algumas categorias, mas já tá virando praxe, acho que a gente já tem que começar a acostumar, porque os votantes também provavelmente são a maioria pessoas brancas.
É, eu acho que esse ano, se for pegar para analisar isso assim, pelo menos nas categorias principais assim, deixou a desejar, né? Mas vai ser uma coisa que eu acho que ainda vai demorar muito para realmente ter essa mudança de vez. Assim, parece que é sempre ou entra um ou entra outro, né? Que nem, nesse ano a gente teve aí no, de novidade o Bong, mas aí já não teve nenhuma mulher com grande destaque aí nas principais categorias. Nenhum diretor negro também. Então, não sei, eu acho que ainda tá um longo caminho aí para mudar isso, né?
Bastante demorado. É, amigo, algum adendo?
Ah, eu acho que é complicado, né? Tipo, o próprio discurso do Joaquim Phoenix aí já deixou bem claro, né? Existe um grande caminho a percorrer para deixar tudo igualdade, né? Tanto as indicações como as próprias premiações. Mas é isso, acho que a academia devia, sei lá, eu não sei como que funciona os votos dele, eu acho que tem muitos votos equivocados. Tem muito filme bom que lança no começo do ano que é sempre esquecido. É muito problemático isso. E querendo ou não, o Oscar é como se fosse um atestado de qualidade, né? Muita gente vai assistir um filme porque ele foi indicado ao Oscar, sabe? Acho que perde muitos filmes bons, perdem por não ter sido indicado, sendo que ele merecia indicações. E tomara que algum dia o Oscar pare de boicotar o filme de terror, porque tá foda.
Vocês ficaram satisfeitos com o Oscar esse ano em comparação com o ano passado, por exemplo?
Eu fiquei 100%. Ano passado foi foda.
Você
É, ano
também?
passado teve uns filmes bem bons, assim, tipo A Favorita, O Infiltrado na Clã. Teve o Pantera Negra ali, né? Que se destacou também de uma forma legal. Também trouxe essa novidade pelo gênero e pela inclusão. Mas eu acho que esse ano, pelo menos, assim, questão de qualidade das próprias obras foi bem bom. Conseguiu aí nivelar bem, assim, manter um nível, como eu disse lá no começo, no mínimo bom.
Gente, então eu quero muito agradecer a presença de vocês. Gostei demais de gravar aqui o episódio especial sobre a edição número 92 do Oscar. E a gente espera que Parasita e O Irlandês possam levar alguma coisa que pelo que eu notei, é um dos filmes que nós mais gostamos e mais compactuamos. Exceto a Verônica Acredita, nota 9, né? Eu acho que
Não, um
você tá com isso aí
absurdo.
na cabeça ainda, eu tenho certeza. certeza que você nem dormiu aquela noite.
Eu vou ficar vendo todos os episódios que ela participar pra ver a nota que ela vai dar. E se ela der a nota maior, vai melhor que o Landês.
É que assim, acho que foi confirmado esses dias, né? Que o Scorsese vai fazer mesmo um filme lá com o DiCaprio e com o De Niro. E aí, pra mim, esse vai ser o filme dele, assim, pra encerrar.
Mas ainda não assistiu de novo pra.
Não, eu vou assistir de novo.
Ótimo, então, pessoal, muito obrigado. Vê, muitíssimo obrigado. Você salvou a gente, porque que mais assistiu filmes aqui dos indicados. Quero agradecer demais a sua presença e logo, logo, com certeza, você estará de volta aqui conosco.
Valeu, gente. Bom, depois a gente comenta aí, né? Como foi a premiação. Mas é isso aí. Eu espero que o pessoal goste do episódio e que também concordem com a gente na maioria, porque eu acho que a gente tem um ótimo gosto.
Fomos lúcidos. Amigão, muito obrigado mais uma vez. Deixa aí as redes sociais do podcast dos Domingões pra galera acompanhar. E semana que vem, sexta-feira, estaremos lançando um episódio falando sobre o Oscar, sobre os vencedores e também se houve alguma ou uma surpresa muito grande dentro da premiação. Amigão, muito obrigado e deixa aí pra galera nossas redes sociais aí.
É só seguir a gente aí no podcast dos Amigões no Instagram. Se quiserem mandar sugestões de algumas coisas também, podem mandar lá, a gente sempre lê. Sigam o nosso podcast no Spotify, nas demais plataformas de podcasts. Estamos em quase todas, menos o Deezer. E é isso. Até semana que vem para mais um episódio do Podcast dos Amigões. Curtiu, compartilhe aí com seus amigos e indique para as outras pessoas poderem conhecer o nosso trabalho.
Eu ouvi também ver que você gravou um podcast sobre Democracia em Vertigem. Eu amei, ficou muito bom. Parabéns, tá? Gostei demais.
Ah, obrigada, Rafa. Esse daí foi bem um desafio. Foi focado ali no Democracia.
Bem difícil.
É um filme muito polêmico, né? Por mais que muita gente não concorde com o que é mostrado, mas representa o nosso país e num momento tão difícil que a gente tá vivendo aí em relação à cultura. Eu acho que é importantíssimo para quem se importa com... E manter aí as produções audiovisuais em atividade de forma democrática. Eu acho que é fundamental a gente apoiar o filme aí pra tá vencendo e torcer a favor.
Ótimo.
Então, foi nesse sentido aí que a gente abordou o assunto.
Muito bom, parabéns. E é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima e vai, Parasita. Até mais, abraço.